mas essa noite eu vim aqui para compartilhar com você algo muito especial. Mas eu sei que o Espírito Santo quer trabalhar tremendamente na sua vida. Olha só, queridos, todos nós, eu e você, o da esquerda, da direita, da frente, de trás, todos nós desejamos, ao longo da nossa vida, adquirir o quê? Bens patrimoniais. Sim ou não? E nós desejamos, muitas das vezes, adquirir bens patrimoniais materiais. O que, que é isso? É a casa dos sonhos. Não, eu moro num apartamento, mas o meu sonho é morar numa casa. Não, eu moro num apartamento, mas eu quero morar num apartamento maior, mais confortável. Não, quero morar numa cobertura. Ah, esse carro não está bom, eu quero um carro melhor. Olha, eu quero ter condição de dar a melhor educação para os meus filhos. Meu filho precisa estudar num bom colégio para que ele possa ter um resultado maior na frente, ter uma boa carreira. Olha... Isso aqui é para as mulheres agora, pastor Luizinho. O meu sonho é poder ter no meu closet o sapato que eu quiser, a bolsa que eu quiser. Amém ou não amém, mulheres? Todos nós temos sonhos de adquirir bens patrimoniais materiais. E não há problema nenhum nisso. Porque a Bíblia fala em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há um desejo de Deus para nós que a gente possa viver o melhor, ter o melhor, comer o melhor, sabe? Ter um conforto para a nossa casa, para a nossa família. Só que alguns já focam a sua busca nos bens patrimoniais espirituais. O que é isso, Fábio? Encontrar a salvação em Jesus Cristo. A pessoa está tão perdida em si mesmo, que para ela, o bem patrimonial, a coisa mais importante para ela é se achar, então encontrar a salvação em Cristo Jesus. Para outros que já encontraram a salvação, o bem que ela busca é ser cheio do Espírito Santo. Para outros, conseguir fazer todo dia o seu TSD, ter um tempo a sós com Deus, de intimidade com Deus diariamente, orar, ler a palavra, louvar, jejuar. Para alguns, eles querem estar vinculado a uma igreja local, e se você está aqui e não tem um vínculo com uma igreja local, essa é a melhor igreja do mundo, querido. Para outros, sabe, o patrimônio espiritual que ela está buscando é servir com amor, com lealdade, em todos os diversos ministérios da igreja. Para alguns, é abrir a sua casa para receber uma célula, onde vidas serão transformadas através do simples ato de você abrir o seu apartamento para que um grupo de pessoas possam se reunir e ser impactados pela palavra de Deus. Para outros, é entender ser pai e mãe de multidões, ser um líder de célula, é um patrimônio espiritual maravilhoso. Para alguns, é conseguir ser dizimista fiel e ofertante, participar das campanhas da igreja, sabe? E assim, investir também no Vida Vitoriosa, no upgrade. Você vê que eu estou falando aqui quase todas as programações da igreja, porque não tem nada mais precioso do que você investir na tua vida espiritual. Porque ninguém pode tirar, o crescimento ele é sobre-humano. Só que algumas pessoas acreditam que quando buscamos os patrimônios materiais, não conseguimos buscar os patrimônios espirituais. Muita gente fala, não, para você ser bem na vida, você, para você crescer, para você avançar, você não pode, você não consegue aliar o espiritual com o material. Querido, Jesus nos disse, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós precisamos é equilibrar a busca dos bens patrimoniais materiais com a busca dos bens patrimoniais espirituais. Porque não adianta, querido, nenhum sucesso na vida se equivale à derrota na família. Nenhum sucesso na vida se equivale à derrota na vida espiritual. Não adianta você ter todo o patrimônio do mundo, a tua família está indo para o buraco. Não adianta você ter todo o patrimônio do mundo e a sua vida espiritual está acabando. Então é importante você entender isso. Agora, Fábio, O que que Deus quer falar comigo essa noite? Essa noite Deus quer trabalhar com você em um tema: ressignificando as dores da nossa vida. Existem pessoas que vivem de acordo com o que os outros dizem ao respeito dela. Existem sentenças que são lançadas em nossa vida de acordo com o ecossistema que nós estamos estabelecidos, de acordo com os relacionamentos que nós construímos ao longo da nossa vida. Existem sentenças que geram dores tremendas. Muitas pessoas na sua casa podem ter ouvido: você é um inútil, você nunca será nada na vida, você é um derrotado, você nunca será feliz no casamento. Alguns talvez no seu trabalho: você é um irresponsável, você não presta para nada, você nunca terá sucesso na sua vida. Ou talvez até em um ambiente espiritual: você não serve para servir, você não tem teologia, você nunca será um pastor, pai de multidões, está de brincadeira, isso é só para alguns. Você não é aquilo que dizem acerca de você, você é aquilo que a palavra fala de você. Como assim, Fábio? Provérbios 23:7, a Bíblia fala: da maneira como você imagina na sua alma, assim você é. Como você se imagina? Eu quero trazer algo mais profundo: você é aquilo que você profetiza, você é aquilo que você declara acerca de você mesmo. Como eu disse, Isaías 1:19, a Bíblia fala: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Querido, se falam que você é derrotado, Romanos 8:37 fala que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Se falam que você não tem jeito, que você é um miserável pecador, a Bíblia fala em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se falam que você é um derrotado, a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se falam que você está acabado, que não tem jeito para você, você está no lugar certo, porque esse lugar é o lugar de sonhos e recomeços. Esse lugar, o ponto final que possam colocar na tua vida, tem uma caneta com o sangue do Cordeiro, que ele faz uma vírgula e começa a escrever tudo de novo. Você está no lugar certo, na noite certa, e na presença do Deus Todo-Poderoso, certíssimo. Abre a sua Bíblia, querido e querida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10, eu quero ler esses dois versículos contigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o rei, o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses, expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobreveia aflição. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Queridos, nesse texto do primeiro livro das Crônicas, o autor, que alguns teólogos acreditam que foi Esdras, narra a história de Jabes, ainda que em dois versículos. E o que é mais interessante é que os livros das Crônicas abrangem na sua maioria a matéria que se encontra no segundo livro de Samuel, no primeiro e segundo livro dos Reis. Os tradutores gregos referem-se a estes livros como as coisas omitidas, porque fornecem muitas informações que não se encontram no livro dos Reis. O livro de Reis foram escritos poucos depois do princípio do cativeiro babilônico. Crônicas foram escritas poucos depois do regresso do cativeiro. No cânon judaico, 1 e 2 Crônicas foram um só livro, intitulado Os Eventos dos Tempos Passados. Na Septuaginta, este é dividido em dois livros intitulados Paraleipomena.
Na tradução de Figueiredo, conservam-se os títulos, o primeiro e o segundo livro dos Paralipômenos. A palavra significa coisas omitidas. Observando a leitura do livro de 1 Crônicas, que é um livro especificamente de genealogia, no meio das genealogias, que não é uma leitura fácil de se fazer, não é uma leitura agradável, é uma leitura que você começa a ler a Bíblia e há uma tendência de querer pular. No meio dessas genealogias tem uma história fantástica, formidável, de um homem. Jabes é como cada um de nós. Jabes, ele aprendeu a lidar com a dor e o sofrimento. Ele sofreu com as dores da sua mãe e nós, ao longo da nossa vida, modelamos a mãe de Jabes. Como assim, Fábio? Transferimos o sofrimento que estamos vivendo para aqueles que estão perto de nós. A atitude de Jabes de mudar a sua história através da oração, para nós é um exemplo maravilhoso. Carro é patrimônio, sim ou não? Casa é patrimônio, sim ou não? Oração é patrimônio, sim ou não? Sofrimento não é patrimônio. Repete comigo, sofrimento não é patrimônio. E eu vou te provar, nesses momentos, por que sofrimento não é patrimônio. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que as sentenças que te lançam não determinam quem você é. Versículo 9 diz assim: a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O texto diz que a mãe de Jabes colocou o nome dele em referência ao sofrimento que ela teve no parto de Jabes. Ela lançou uma sentença acerca da vida de Jabes. Ela olhava para Jabes e falava: você é dor, você me causou sofrimento. E devido ao sofrimento que ela teve no parto, ela colocou o nome do filho. A marca da vida de da mãe de Jabes foi transferida para o filho. A cada dia, nós somos sentenciados com as acusações de Satanás. A Bíblia fala em João 8,44 que o Satanás é o acusador e pai da mentira. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Romanos 8,1 diz: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua vida não é mais de dor, não é mais de sofrimento, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e mudou a história. Claro que, João 16,33, a Bíblia diz assim: digo-vos isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse falando: você vai passar por dor, você vai passar por sofrimento, mas isso não é para te matar, isso é para te fortalecer, isso é para te elevar de nível. Eu passei, eu venci, e você, como eu, como meu filho, meu discípulo, vai vencer também. Jabes não aceitou a palavra da sua mãe. Jabes não aceitou a história que foi desenhada para ele. Jabes mudou a história da sua vida com uma atitude espiritual. Que atitude é essa, pastor Fábio? Oração com declaração profética. Jabes não tinha tempo para mimimi. Jabes não dava para ficar reclamando com aquele discurso: é só isso, aquilo, é só pobre, 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 de uma reda assim. Jabes não tinha síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Você não foi criado para viver nessa terra, querido. Você foi criado para viver na eternidade com o Pai. E na eternidade com o Pai não haverá maldição, não haverá dores, não haverá sofrimento. Apocalipse 21,4 fala: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ei, eu nasci de 8 meses. Pasmem, cabia numa caixa de sapato 36. Não tem o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. A cidade que eu fui criado e hoje moro num sítio, está na Bíblia. Atos 1,8 fala da minha cidade, pastor Robson. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, como em Jerusalém, como Samaria, em toda a Judéia, até confins da terra. Queimados, Baixada Fluminense, confins da terra. Está na Bíblia. Minha mãe trabalhava, minhas irmãs trabalhavam, eu tinha que esquentar o meu pão lá, a minha comida. Tive muita privação, nunca passei fome, mas isso não determinou quem eu iria ser. As dificuldades e as lutas da minha vida não determinaram quem eu iria ser. Certa vez a gente ia jogando futebol no aterro, aí fomos com a galera, passamos, né, indo lá de van para jogar futebol, e aquele prédio marrom na perimetral me chamava atenção. Eu procurei saber onde é que era, garota, adolescente. Cheguei com a turma lá e falei para eles, um dia eu vou trabalhar naquele lugar ali. O rapaz olhou para mim e falou, tu vai ser o quê? Faxineiro? Ascensor? Nada contra, me perdoe, tá? Estou falando o que ele fez, que ele falou comigo. Falei, irmão, que eu vou ser eu não sei, mas que um dia eu vou trabalhar ali. Querido, para a honra e glória do Senhor, porque eu não aceitei essa sentença na minha vida. Por duas vezes eu fui chefe de gabinete na LERJ, por três vezes eu fui chefe de gabinete na Câmara do Rio. E hoje eu tenho prazer de poder abandonar toda essa carreira para cuidar de gente, para ser crente contagiante.
Aleluia!
Nem todos nascem pessoas ilustres, mas em Cristo Jesus todos podem se tornar ilustres. Em sua opinião, o que é uma pessoa ilustre? Uma pessoa nobre, honrada, confiável, amável, amiga, compreensiva, exemplo em todos os sentidos, na família, no trabalho, na sociedade, uma pessoa respeitada e admirada por todos. Um dos objetivos do Evangelho, querido, é nos transformar em pessoas ilustres, em pessoas honradas, em pessoas nobres. Esse é o objetivo do Evangelho, nos fazer parecido com Jesus. A missão da Igreja Atitude é transformar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, que glorifiquem a Deus em tudo o que fazem. A nossa missão é transformar quem não é em pessoa ilustre, em discípulo de Jesus, em crente contagiante, onde a sua vida fala muito mais do que a sua palavra. Precisamos falar com a nossa vida do Evangelho muito mais do que as palavras. Entenda, sofrimento não é patrimônio. Qual é a segunda coisa que eu aprendo nesse texto? Com Jabes, não viva revoltado ou indignado com o seu passado, ainda que o seu passado tenha sido semana passada, porque amanhã já é passado, amanhã do dia de hoje já é passado. Olha o que o texto fala, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. O passado de Jabes não paralisou Jabes. A fé no sobrenatural de Deus o impulsionou a tomar atitudes. Precisamos entender, como Jabes, que não tem a ver com a palavra que é lançada em nós, não tem a ver nem conosco, tem a ver na fé sobrenatural que acreditamos ao Deus Todo-Poderoso. Você sabe qual é o maior prazer de Deus? O maior prazer de Deus é ser acreditado. O maior prazer de Deus é quando você tem fé nele, e a maior tristeza de Deus é quando ele é duvidado, quando você duvida do que ele pode fazer na sua vida. Queridos, o que começa com sofrimento pode terminar de maneira totalmente diferente, com alegria e com realização. O nome Jabes significa o que causa sofrimento. Foi assim que começou a sua história, mas não foi assim que a história de Jabes terminou. Como começou a sua história? Como começou seu casamento? Como começaram os seus planos? Como é que está hoje? Com lágrimas? Com dores? Como é que estão os seus sonhos hoje? Como é que está a tua vida hoje? Como é que você entrou nessa quarta da resposta hoje? Na sua opinião, Qual o segredo para reverter situações difíceis na sua vida? Para mim, o primeiro segredo é a oração. Depois, atitude de fé, atitude de esperança e atitude de perseverança. Há um versículo no livro de Hebreus que fala: necessitais de perseverança, porque para depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O grande problema, querido, é que nós perdemos a esperança ao longo da caminhada. A vitória da fé não é vencer sempre. A vitória da fé é não desistir nunca. A vitória da fé é não aceitar o que dizem a seu respeito, mas entender o que Deus pensa a seu respeito. Sofrimento não é patrimônio. E a última coisa que eu aprendo nesse texto: a sua atitude hoje reescreve o seu amanhã. Versículo 10. A mãe de Jabes primeiro sentencia ele: é dor, é sofrimento, você está fadado a ser marcado pela dor. Você imagina uma pessoa que tem um nome cujo codinome é dor, cujo significado é sofrimento. Eu imagino no colégio. Começava Marildo, Beatriz, Carmen, Débora, Fábio. Quando ia chegando no Igor, o Jabes já ficava desesperado. Porque quando ele falava Jabes, a turma falava: ô dor, ô sofrimento. Olha o que Jabes faz, gente. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Jabes orou o Deus de Israel, dizendo o quê? Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me venha aflição. Pastor Josué fala uma frase muito linda, e eu tenho essa frase no gabinete lá em São João, com a foto dele. O motivado sempre ganha do inteligente. E tem outra frase dele também, que tem tudo a ver com esse texto, com essa noite: olhei para o futuro, gostei do que vi, é para lá que eu vou. Aprenda, como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Eu prefiro ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro numa guerra. Deus tem um chamado e um propósito para você, e chamado e propósito não é o que você faz, mas sim o que te faz fazer, o que te move fazer. E quanto mais confortável estiver a sua vida, menos você tem necessidade de crescer. Jabes aqui, na oração, pede a Deus uma ruptura. Ele nega um passado de dor, ele nega uma vida de dor, ele nega uma sentença que colocaram sobre ele, sobre dor. E numa ruptura, meus irmãos, é necessário mudar as prioridades. Numa ruptura, não dá para dizer que eu não tenho tempo, não dá para dizer que eu não tenho dinheiro, não dá para dizer que eu não tenho descendência. E se não der certo, e se não acontecer como eu quero, toda ruptura precisa vir com uma convergência. E todas as suas ações precisam convergir para mudar o que for possível e preciso. Jabes rompeu com o seu passado, com as sentenças sobre a sua vida, e através da oração profética mudou a história da sua vida. Olha o timeline, olha a linha do tempo da vida de Jabes. Jabes nasce, recebe o nome de dor, sofrimento, pois com muitas dores foi gerado. Ele recebe uma sentença materna: vai viver em dor, você é dor. Jabes de repente resolve mudar, ele resolve fazer uma ruptura. Jabes entende o que Paulo mais tarde escreve aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Olha o que Paulo fala, que é o que Jabes fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que você viva bem, que você seja feliz, que você rompa com o seu passado, que o sofrimento não seja patrimônio na sua vida, que você possa viver tudo o que Deus tem para você. E Jabes muda a história da vida dele através da oração. E o que é que ele ora? Primeira coisa que ele fala: abençoa-me. Jabes entende que a primeira coisa que precisamos para romper com o nosso passado de dor e sofrimento é a bênção de Deus. Querido, preste atenção, tem muita gente que eu conheço e é rico, mas é rico, 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 mas não é abençoado. Eu conheço gente que não é rico, ou não é rico, 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 ou não é milionário. Está crescendo, está empreendendo, mas é abençoado. Você pode ser rico e não ter a bênção de Deus. Você pode ter a bênção de Deus e ainda não ser rico. Jabes escolhe a primeira coisa que ele pede: me abençoa. Eu quero a tua bênção. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Só em você estar aqui uma quarta-feira à noite, você está falando: Senhor, me abençoa. Eu quero a tua bênção. Eu quero a tua presença. Eu quero romper. Eu quero romper. Eu quero fazer uma ruptura na minha vida. Meu passado não me pertence mais. Eu quero algo novo. Eu quero viver algo novo. A segunda coisa que Jabes fala é: expanda o meu território. Ei, querido, princípio da multiplicação. Zero vezes 100 é zero. Só que 1 vezes 100 é 100. Jabes fala para Deus: expanda o meu território. Ou seja, o que você tem? O que você tem? Você precisa ter alguma coisa. Ah, pastor, eu não tenho nada. Você tem a fé, querido? Lembra do profeta que a mulher vai procurar, porque o cobrador tem que pegar os filhos, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ei, a botija de azeite era o suficiente para o milagre acontecer. Jabes orou: abençoa, expanda o meu território. Ele podia, devia ter, não sei, um terreninho de 10 por 10, um lotezinho de 10 por 20, 10 por 30. Quando você começa com alguma coisa e com oração, Deus expande. Ele entendeu que quando se busca a bênção, a presença de Deus em primeiro lugar, a riqueza e a prosperidade virão. Nossa prioridade não deve ser pedir que Deus abençoe o que estamos fazendo, mas sim que Ele nos revele o que Ele está abençoando para que a gente possa fazer. O grande problema é que a gente toma a decisão e depois fala: Deus, abençoa, 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 abençoa. Em vez da gente orar como Jabes, falar: Senhor, me fala que o Senhor está abençoando, porque eu vou fazer. Porque o Senhor está abençoando, se eu fizer, vai multiplicar. Porque onde está a tua mão, a multiplicação é correta. Jabes depois fala para Deus: que a tua mão esteja comigo. Ele entende que além da presença, precisamos da proteção do Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz: a minha rocha, a minha fortaleza, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Depois Jabes faz uma oração muito top. Jabes entende, pelo Espírito Santo, os princípios que Jesus nos ensina na oração modelo. Jabes fala: preserva-me do mal. Como é que é o Pai Nosso? Pai Nosso, santificado, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, acima na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Jabes está falando na oração dele para dele: preserva-me do mal, livra-me do mal, livra-me do mal. E depois ele fala: para que não me venha aflição.
Jabes rompe com o passado de dor na oração. E Deus ouve e liberta Jabes. Como assim, pastor? Versículo 9 começa. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Há uma verdade. Quando você decide ressignificar as dores da sua vida, a bênção não alcança só você, não. Alcança todos que estão ao seu redor. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Nós podemos inferir pelo texto que os irmãos de Jabes também foram ilustres. Quando você muda, o teu ecossistema muda. Quando você muda, a tua casa muda, o teu trabalho muda, a tua célula muda, as pessoas que você se relaciona muda. Hoje, devemos decidir que atitude vamos tomar. Permanecer ligado às dores e os sofrimentos que nos marcaram ou fazermos uma mudança radical. Que mudança é essa, pastor Fábio? Aceitar que precisamos de Cristo Jesus para que nossa história seja mudada. Queridos, Paulo escreve aos Colossenses e fala que o escrito de dívida, que era contra a nossa vida, ele pregou. Anulou na cruz do Calvário completamente. Precisamos entender que não há sentença sobre a nossa vida que a cruz do Calvário e que o sangue do Cordeiro não possa pagar. Essa mudança passa por reconhecer que podemos perder tudo nessa vida, menos a certeza de que em Jesus não há perda definitiva. Essa mudança passa por reconhecermos a necessidade de orar ao Senhor, clamando para que Ele possa mudar a nossa história, pois Ele é o único que tem a palavra final. Há alguns anos, em um dia quente de verão, um pequeno menino decidiu ir nadar no lago que havia atrás da sua casa. Na pressa de mergulhar na água fresca, como toda criança, ele foi correndo, deixando para trás sapato, meia, camisa, bermuda, ficando só de cueca, soltou para a água, não percebendo que enquanto ele nadava para o meio do lago, um jacaré estava deixando a margem e entrando na água também. A sua mãe em casa olhava pela janela, enquanto os dois estavam cada vez mais perto. Com medo absoluto, ela correu para o lago e, gritando para o seu filho mais alto que podia, desesperadamente: "Meu filho, cuidado! Jacaré! Jacaré, meu filho, cuidado!" O menino, ouvindo a sua voz, se alarmou, deu um grito e começou a nadar de volta ao encontro da mãe. Aí a mãe agarrou o seu menino pelos braços, porém o jacaré agarrou os pés da criança. Começou então um verdadeiro cabo de guerra entre os dois. O jacaré era mais forte que a mãe, mas a mãe era por demais apaixonada para deixar o menino ir. Um fazendeiro que passava por perto ouviu os gritos, pegou a sua arma e disparou no jacaré. De forma impressionante, após semanas no hospital, o pequeno menino sobreviveu. Seus pés, exatamente machucados pelo animal, e em seus braços, os riscos profundos, onde sua mãe cravou as unhas no esforço de salvar o seu filho que tanto amava. Um repórter do jornal local foi entrevistar o menino após todo esse trauma e perguntou a ele: "Você pode me mostrar as cicatrizes do acidente?" O menino olhou seus pés e mostrou para aquele repórter. Porém, com muito orgulho, ele disse também ao repórter.
Olha os meus braços. Olha os meus braços. Você está vendo aqui as cicatrizes? Você está vendo aqui as marcas fortes do meu braço? Sabe por que você está vendo essas cicatrizes profundas? Foi porque a minha mãe decidiu lutar por mim. A minha mãe decidiu não me largar. A minha mãe decidiu guerrear ao meu favor. A minha mãe não desistiu de mim, nem me deixou ir. Você e eu podemos nos identificar com esse pequeno menino, pois nós também temos muitas cicatrizes. Não as de um jacaré, ou qualquer coisa talvez assim tão dramática, mas as cicatrizes de um passado provavelmente doloroso, feio ou triste, e que nos causa profunda dor. Mas algumas feridas são porque Deus se recusou a deixar você ir. E enquanto você se esforçava, Ele estava se segurando. E se hoje, por mais difícil que seja o momento, e possa lhe causar dor, talvez seja Deus cravando-lhe as unhas para não te deixar ir. Ainda que para isso seja preciso te deixar cicatrizes.